Olá, pratica isto aqui de paraquedas e não sabes o que é que estás a ouvir. O meu nome é Francisco Crispim e com o meu amigo Diogo Coelho decidimos criar o Hasta Cá Vir, um podcast em que dois homens cis, gays, decidiram gravar conversas sobre temáticas LGBTQIAPN+. Tentamos sempre pôr bastante humor nos nossos assuntos, mas trazer sempre algum conteúdo. Além de estarmos presentes em todas as plataformas mais conhecidas de podcasts, temos também episódios mais pessoais, mais íntimos, no nosso Patreon, que podes chegar ao link através do nosso Instagram em as.de.k.vir. Portanto, fica atento às redes sociais e agora fica com o episódio desta semana. Pronto, aí a gente pôs a gravar e a Bia fez.
Ela faz de propósito.
Então, manas, gostaram da apresentação do podcast? Agora vamos ter assim umas intros, todas fashions, que o podcast está a evoluir, estamos a crescer. Lindas, beijinhos para vocês. Cheias de saudades. Hoje estou super bem disposta. Mandei penhorar a casa do segundo esquerdo aqui do meu prédio e estou loio, doido.
Dona do condomínio. Até porque é caro. A dona do condomínio.
Não paga cotas. Penhora a casa. Foda-se. Paga.
É exato. Manda para o caralho.
É assim. É exatamente.
Não é ela que vai para a rua, não é?
Caguei. Foda-se. Como estás, Chiquito? Estás
bem, então, meu amor. Agora sim, porquê? Porque não são 10h30 da manhã. Estamos a gravar. Olá, manas. São 7h20 da tarde. Entrei no plano foco, portanto já gastei 500 calorias em exercício no ginásio em 2 horas. Já comi.
Que exercícios é que fizeste?
Ah, primeiro fui lá abaixo só às máquinas, mas só aquecer.
Ah, eu sei perfeitamente o que é que ia lá abaixo, porque
não
preciso ginásio de barbeiro.
Não interessa, podes ir, era mais fitness que eu ando. Fazer publicidade aqui. Mas fui para a parte das máquinas só mesmo para a elítica, fazer ali tipo 10 minutinhos, tchá, 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 aquecer. Depois parei um bocadinho, depois fiz mais 10 minutinhos. Depois vim cá para cima fazer X-It, que eu não sabia o que era. Arrependo-me profundamente de ter feito.
É? Pois, entendo. Mas é Les Mills?
Não, não sei. Não, X-It não. X-It não é. Les Mills tem que começar com body qualquer coisa.
É o It é Les Mills.
Ah, tá. Então é body. Body.
É body it.
Mas é o body, Les Mills é body, body attack, body combat, body jam, body balance.
O Shbam, por exemplo, o Shbam é Shbam Les Mills e não é body.
Pois, mas isso é o primo rasgo do Zumba. A gente sabe.
Pois,
mas que apareceu primeiro. Mas que era seca.
Que apareceu primeiro. É verdade. E tem mais coisas.
E depois fui fazer zumba também.
Estás a gozar?
Não.
Foste com as velhas?
Socorro, não eram velhas, mas eu estava igualmente descoordenado. Não.
Nós vamos ao evento da minha galinha, o evento de zumba, tu não danças, não te mexes, não saíste do cu, não tiraste o cu da bancada. E agora vais para o ginásio com velhas que não conheces lado nenhum. Fazer zumba, é isso que me estás a dizer?
Eu estou a treinar para depois ir aos próximos eventos fazer boa figura.
És a minha maior vergonha que fica aqui escrito neste momento.
Não muito sou triste. Nada, então eu vou estar magro, vou estar sexy.
Só a Inês é que me acompanhou no zumba. A Inês é aquelas 400 velhas que lá estavam.
Eu acompanhei em riso, em espírito e em chacota.
Exato, puta. Pronto, depois foste fazer pesos, ou não? Foi só
não,
mexer?
Hoje não, foi só cardio, foi um cardio detox, assim. Cardio detox, mas depois no X-It, tchau, não é? Peso e coisas que eu já tinha treinado ontem nas máquinas, não é? Costas, braços, e eu estava a morrer. Pois. Ai, a minha vida está tão triste.
É fodido, efetivamente.
Isto tudo, mas o outro me chamou gordo. Eu, ah, vai à merda.
Quem é que te chamou gordo?
O senhor de lá, quando me fez a avaliação.
Ah, foi uma pessoa instruída sobre esse assunto que te chamou gorda. Então se calhar não lhe vou dar na tromba.
Se calhar não, porque ele tem um corpinho. Vou-te contar.
Mas pode... Esses sim são melhores para dar na tromba. Até dá mais gozo.
De joelhos, se ele tivesse de joelhos.
Ai, que horror. E se ele ouve o podcast, Francisco? Já viste que ele pode ouvir o podcast?
E sei depois lá ouvir estas coisas. Sei lá ouvir, por amor de Deus. Anda.
Vem,
só vem.
Só vem, vem com a gente, bora lá. Bem, e mais coisas?
Mais coisas.
Ah, hoje estamos a gravar uma quinta.
Uma quinta, não é um sábado.
Outra.
Yeah. Mas vamos fazer reels e coisas, tu adoras fazer reels e queres fazer reels e coisas. Vamos fazer reels na casa
da outra. Eu já tenho ali coisas programadas para fazer. Já tenho.
Desde que eu tenha a roupa vestida, por mim tudo bem.
Não, pronto, leva a roupa para vestir e tens a roupa vestida. É simples.
Exato, porque eu nua não, ninguém me vê este ano, nem tenho verão, nem gosto de verão. Nem vou à praia.
Jamais. Pois não. Olha como é que está a casa.
A casa está a andar. Está muito bem. Acho que a próxima previsão que eu vou fazer, tipo maia, é que eu estou lá antes do Natal já. Pronto, já desisti. Já não, setembro já não vai dar porque eu alinhei os chakras e as expectativas. Em agosto vai fechar tudo.
O Natal é passado lá.
O Natal é passado lá. Podemos fazer uma festa de Natal lá.
Parece-me bem. E depois temos que gravar lá um episódio também. O episódio de nós, claro, da vamos, casa do Chico.
Podemos tornar aquilo o novo Covil.
Ah, já estás a dar um pontapé no com a outra. Ah,
não estou a dar um pontapé no com a outra. Estou a dizer é que aquela casa, se ficar um terço daquilo que eu sonho, vai ser o meu maior orgulho. Aquilo que eu não gosto desta casa...
Ah, sim, acredito que sim.
Aquela casa eu vou amá-la.
Da maneira que tu és, que sonhas tão alto, um terço já vai ser espetacular, de certeza.
Até agora tem estado a bater tudo certinho. Não está nem um terço. Está a 100% das metas. Estão cumpridas.
Ai, então estou super empolgado para a conhecer. Deixa-me que te diga.
Deixa-me acabá-la. Depois tu olhas e metes defeitos e eu fico triste.
Não posso meter. Eu meto defeitos. Eu! Que horror! Eu sou incapaz de meter defeitos, seja no que. Não, ok, tens razão. É melhor eu não ir lá. Só contigo.
Exato. Deixa acabar. Mas quando tiver acabada, assim, vais.
Mas se eu meter defeitos no durante, tu podes corrigi-los e quando for o fim, já estão bem. Imagina eu meter defeitos. Olha, quando já está tudo feito. É pior.
Planeamento a longo prazo. Exatamente.
Ah, pois, eu penso muito em ti e no teu bem-estar interior.
Mas pronto, para a semana.
Que a tua casa fica.
Para a semana, vamos deixar. Deixa-me fazer o primeiro andar. E quando tiver o primeiro andar e já tiver noção espacial do que lá está, podemos combinar para lá ires ver.
Aquilo é tipo. Vai ficar tipo. Mezzanine, é isso?
O andar de baixo vai ser open space. Em cima vai haver uma mezzanine que. E agora preparem-se. O meu quarto vai ser mezzanine. Portanto, se eu estiver a pinar no quarto, vão ouvir na sala e ver se quiserem.
Por isso é que tu andas a tentar emagrecer, é isso? Que é para não ter excesso de peso na verdade e aquilo não cair.
Como tu falaste no Patreon, e não se pode contar aqui, eu só queria que alguém me batesse palmas no fim.
Então, pronto, estás no bom caminho.
É o meu próximo objetivo, é magro, gostoso e com palmas, com direito a palmas já. É lá, bom trabalho, Chico.
Ganda
sessão, foi fixe.
Ora aí está.
Se tivesse bem gravado, vendia.
Quem sabe, pode fazer uns bons OnlyFans ali.
Olha.
Já viste.
Mas sim, o andar de baixo vai ser open space. Portanto, vai ser cozinha e sala de 80 metros quadrados só de cozinha e sala.
E depois tu vais ter mobília para encher isso tudo, homem.
Vou, que eu vou conseguir arranjar ali maneira daquilo não ficar muito cheio, porque a casa é muito antiga, okay. A casa é de 1930, portanto vou querer fazer um jogo muito interessante entre madeira, ferro fundido preto, antigo e moderno ao mesmo tempo. Quero fazer ali uma cena muito interessante.
Um mix
muito interessante. Vai ser tudo em madeira por dentro, portanto...
Parece-me bem, gosto.
O andar de cima tem dois quartos.
Ah, ok. Dois quartos. Dois, não era só um?
Não, vão ser dois. O meu e o das visitas. Depois onde é que tu dormes? Quando lá fores visitar-me.
Contigo.
Deus te livre.
Pois, Deus me livre, exatamente.
Dizeste bem. Deus me livre.
Exato, acabavas...
Peidas toda.
Acordavas ainda... Eu é que me peidava. Ah, espera aí. Estamos a lançar rumores. Espera aí. Quem é que se peida aonde?
Não posso dizer.
Ah, bom, é que eu tenho provas.
Porque ouvi dizer que há pessoas que gostam que outras pessoas se peidem na cara delas.
Ai, que nojo.
É verdade.
Como é que tu ouviste isso?
Não posso partilhar aqui, partilho depois no off. Ou então no Patreon, talvez.
Ou então saber o que é, como é que se chama o fetiche com esse tipo de coisas. Scatting?
O nome para mim é Nojo Infinito, mas quem sou eu para dizer mal?
Não sejas preconceituoso.
Que horror, já mais longe de mim. Mas um amigo meu contou-me, não, foi mesmo um amigo meu, atenção, não foi comigo mesmo, juro, mas um amigo meu contou-me que estava a pinar com um gajo e o gajo disse: olha, posso-te pedir uma coisa? E ele: então, o que é que foi? E ele: podes-me peidar na cara?
Ai, e eu dizia assim: posso? Põe-te no caralho, veste e vai para a puta que te pariu, vai-te peidar para onde tu quiseres, mete um funil no cu e uma máscara de mergulho.
Eu acho que o que diria seria algo do género: olha, eu posso tentar, mas acidentes acontecem. E às vezes pode ser um polho, um peido com molho. Fica e
imagina que ele dizia assim: ai, isso era perfeito. Tu morrias na hora.
Não. Por acaso, podíamos fazer um episódio no futuro de situações constrangedoras ou estranhas que já nos aconteceram durante o sexo, seja com quem for.
Pronto, e depois podemos falar sobre fetiches, podemos falar sobre muita coisa. O sexo é um tema interessantíssimo. O sexo é um tema interessantíssimo para explorar de milhões de maneiras.
Vou já apontar aqui no meu caderno quadriculado.
Não precisas, porque eu já cheguei à frente. Já fiz um Excel com vários temas.
What? Tu?
Claro.
Aqui?
Para mostrar o nosso... Para mostrar
no
o
teu
nosso...
podcast?
Exato. Para mostrar o nosso manager, para ele ver quem é que tem mais potencial. Não vai ser abrir
Nós
só uma
ainda
vaga.
Não temos manager.
Não interessa, tu, mas pode abrir só uma vaga.
Estás a ver como tu é. Tu metes logo a carroça à frente dos bois, já estás a falar do manager, que ainda estamos em processo de entrevistas. Tem
não
calma,
interessa.
Mulher.
Estamos em processo de entrevistas, vamos ter. Quando tivermos, ele vai ver quem é que é o com mais potencial do grupo.
Eu acho que quando ele perceber aquilo que se pretende e perceber o quão psicopata eu sou e precisamos que seja feito, eu vou dizer:
vai fugir.
Ah, se calhar, deixa ficar. Tipo,
afinal,
pessoa não que não pode ser, não me saiu do grupo.
Exato.
Estar.
RGPD não te permite. Bem, exatamente. Estamos a passar a meta dos 10 minutos de merda do episódio, portanto,
siga.
Queres contar alguma coisa sobre a tua semana? Estás sempre a mandar à cara que eu não te pergunto nada. Como é que foi a tua semana? Sem contar que andas a desalojar pessoas e a mandar a casa deles para a asta pública. Para
caguei. Caguei. E ainda lá vou eu e vou comprar a casa e vou se dizer: ó, sai daqui, ó, badalhoca.
Exato. Opa. Mais, conta-me novidades
da
tua semana.
Não tenho nada para contar.
Pronto, és uma seca.
Ah! Tenho! Vou ver a Anastasia.
Balança nunca. Não... Convidaste a outra?
Qual outra?
A oficial.
Não, porquê que havia de convidar?
Porque ela é louco por ela.
Ah, então vou convidar. O que sorte é que ela já não ouve o podcast. Não vai ouvir isto.
Tu és
é que a minha
louco.
Galinha é doida pela Anastasia.
Mas a outra
ver,
também.
A Anastasia é Cantanhede. Mas é a Cantanhede, acho que vou fazer 5, mulher. Aquilo é tipo 2 horas e tal daqui, ok?
Não interessa, não. Vamos todas em trip.
E... Ai, tu também queres ir?
Não me interessa, também vou. Se vocês vão, eu vou.
Foda-se, não pode ver nada. Impressionante. Eu não posso ter o meu momento com os meus amigos. Tu
podes
colas,
sim, vai-te embora. Leva a outra e vai tu com ela. Ah, merda para ti.
Então pronto. Então sábado, na casa dela, nós falamos sobre isso e eu apresento, eu vou faço uma apresentação em PowerPoint daquilo que se pretende fazer, quanto é que eu penso que vai-se gastar, que horas é que saímos daqui, quanto é que é o tempo de viagem, onde é que vamos ficar hospedados, quando é que voltamos no domingo, onde é que paramos para fazer praia e o restante é que vamos almoçar. E que horas é que se prevê que chegue a Lisboa.
Completo.
Pode ser?
Adiciona só uma nota para de Lisboa a Torres Vedras só para eu saber o meu ETA real.
Ok, com certeza. Faz todo o sentido.
Claro.
Ok, vou já apontar. Apontado. Vamos para a curiosidade da semana.
Espera aí, faz um levantamento. Quem tem carta, se formos de carro, quem é que leva carro para fazermos escala?
É a minha galinha, provavelmente. Porque assim passa pela vossa casa, apanha-vos e depois deixa-vos outra vez na vinda para baixo.
Boa. Concordo.
E o carro é gasol, também consome
menos. Ah, sim,
menos.
Concordo.
E ele conduz relativamente mais rápido que eu, portanto, vamos demorar.
Relativamente,
o tempo normal
quer dizer, ele leva o tempo normal, não é?
Pés. Não sei o que queres dizer com isso.
Queres uma velha a conduzir,
normal,
a gente sabe. Magoou.
Azar, mas olha, é com segurança, isto é o mais importante. Vamos para a curiosidade da semana, bora lá.
Vá. Lê lá a curiosidade da semana.
Vamos-vos contar, queridas manas, quais são os 5 destinos que melhor acolhem a comunidade LGBTQIAPN... Não, já não sei de cor, já são muitas letras, mas LGBT.
QIAPN.
Agora temos o N também.
QIAPN. Então,
vamos sobre isso. Quais são as 5 cidades, e digo-vos já que uma delas é portuguesa. Que sabes qual é que é a portuguesa? Não podes ver.
Eu não estou a ver, não tenho um documento.
Ah, boa, fixe. Estava no e-mail, mas tudo bem.
Está no e-mail? Então vou já abrir, espera aí.
Não, não fazes batota.
Está bem, mas
isto é um artigo da revista Vou Sair, que é uma revista sobre viagens e coisas assim do género, que eu recebo a newsletter. Para quê? Só Deus sabe, porque depois não viajas para lado nenhum que eles dizem, mas não interessa. Mas eu já estive em algumas destas cidades, por acaso. Olha bem, destas 5 já estive em... Olha, já estive em 4.
Eu diria que é o Porto.
Planeira à quinta. Errado.
Lisboa?
Lamento imenso. Correto.
Ah, então, eu não fui pelo mais óbvio.
O mais óbvio devia ser Torres Vedras. Eu sei que vocês aí recebem muito bem as bichas.
Completamente.
Em quinto lugar temos Paris. Em quarto lugar, Lisboa. Em terceiro lugar, Barcelona. Em segundo lugar, Madrid. E em primeiro lugar, Berlim. Parece-te bem?
Perdi-me porque estava à procura do e-mail.
Para quê? Se eu te estou a dizer, para que estás a ver? Tu não consegues concentrar. Tens déficit de atenção.
É verdade, eu tenho.
Foca-te numa coisa.
Não consigo.
Foca-te em mim. Olha para mim. Olha para mim.
Ai, que inferno.
O top 5, começando do fundo, é... Olha para mim! Paris, Lisboa, Barcelona, Madrid, Berlim. Eu sei que não estás a olhar.
Só estive em Lisboa.
Ah, nunca estiveste em Berlim, em Madrid?
Não.
Paris?
Já.
Ah, então pronto, eu tiveste em 2.
Boa. Tenho 2 quintos das respostas.
Temos que ir a Berlim. Pronto, não está nada mal. Então vamos lá ler o que é isto. Ao aproveitar as avaliações espontâneas de grandes portais de opinião de viagens, a Mabrian identificou opiniões provenientes ou relevantes para o segmento de viajantes LGBTQIA+. E analisou o seu sentimento utilizando técnicas de processamento de linguagem natural.
Sabe o que é isso?
Baseadas em quê? Inteligência Artificial.
ChatGPT. Processamento de linguagem natural.
Ah, é? Não sabia.
É o ChatGPT.
Olha, não há nada por ti, mas afinal... E o que é esta empresa? Então, isto é a Ibrien, é uma empresa de inteligência, de viagens.
Compra lá 2 pacotes para ti.
2 pacotes de quê?
De inteligência.
Vai-te foder. 200 gramas cada um. Então, isto foram... recolheram informação de 55 milhões de avaliações de hotéis em toda a Europa. Portanto, isto são apenas um ranking europeu, não um ranking mundial. Atenção, essa parte é importante e eu não o referi efetivamente. Então, aqui uma pequena citação. Devido aos seus padrões de consumo acima da média, o segmento LGBTQIA+, portanto, nós ganhamos mais ou viajamos mais do que os não boiolas.
Já falámos sobre isso.
É muito... E já percebemos porquê, muitas vezes.
2 homens?
De forma geral. Ou 2 mulheres. LGBTQIA+.
Ah, mas falamos sobre os homens. Serem 2 homens ganham mais, teoricamente, pelo preconceito. Não é fixe, mas ganham mais. Têm mais liberdade. Uhum. Também não têm filhos.
Têm menos despesas. Pois, lá está. O segmento LGBTQIA+, é procura muitos destinos turísticos. Além disso, os viajantes LGBTQIA+, dependem menos de padrões sazonais e apresentam maior flexibilidade nos seus movimentos, permitindo que os destinos promovam o turismo ao longo de todo o ano, referido ao estudo da Mabrian. Portanto, aqui a questão sazonal refere-se nomeadamente ao facto de não terem crianças, questão das escolas, etc, que permite que eles viajem em qualquer altura do ano.
E uma sala escura tanto é boa no verão como é boa no inverno, ou uma sauna.
Epá, depende, não é? Mas pode estar mais frio ou mais calor, né, quentinha.
Sim, mas no verão está cheio de turistas, tu podes te cruzar com mais ou menos. No inverno, se calhar está mais Lisboa, acolhedora, mais pelos locals. Depende da experiência gastronómica que tu queres.
Gastronómica. É salsicha toscana? Ou é? Espetadas em pau de louro da Madeira.
Ai, meu Deus.
Pronto, portanto, mais uma vez, Portugal parece aqui representado num top internacional
em
de
quarto.
Viagens, turismo, que é bom, não é nada mau, porém, isto faz com que o turismo aumenta o preço das casas também. Quem cá vive? Monta-se no caralho.
Já estás a dizer as neiras e ainda agora começamos o episódio.
É isto que eu tenho a dizer. Portanto, não venham para cá, não gastem os nossos recursos.
Por isso é que és pôr outra de fora de casa, não é? Que é para ficares com a casa dela para vender.
Não confio nem desminto. Estás mais mascarada aqui ao vivo. Portanto, pronto. Curiosidade da semana está feita e agora passo a voz ao produtor executivo e argumentista deste episódio, Francisco Crispim, que o escreveu do início ao fim. Passo para aqui, em estúdio.
Bem, qual é o tema de hoje? Apropriação cultural. O que é isto da apropriação cultural?
O que é que tens a dizer?
Existe ou não apropriação cultural?
Existir existe.
Existe?
Supostamente sim. Supostamente sim. Eu não li nada do que aqui tens.
Ah, então começas a ler.
Estou a fazer o papel do Francisco. Ah, é? Sou eu para ler? Então. Apropriação cultural. Será que existe? Sim. A apropriação cultural é um conceito importante e relevante a ser considerado. Portanto, existe.
Existe.
Já respondeu à questão. A apropriação cultural ocorre quando elementos de uma cultura dominante são adotados ou incorporados de forma inadequada ou desrespeitosa por indivíduos ou grupos que não pertencem a essa cultura marginalizada.
A apropriação cultural é uma problemática porque leva à descaracterização e à exploração de símbolos, práticas e significados importantes para determinada cultura, além de reforçar desigualdades e estereótipos. Ocorre em várias áreas, não é? Como vamos falar, como por exemplo a moda, a música, a arte, a própria linguagem, que é o foco do nosso episódio, não é? Religião, entre outros contextos.
Eu acho que a apropriação cultural é algo negativo. Ai, eu acho que tenho isto com som, se calhar tenho que tirar. Exato.
É claramente negativo.
Vamos
não é?
Lá ver.
Porque tu estás a agarrar em coisas que não são tuas, que são de outras pessoas, de outras culturas, por assim dizer. Desculpem a redundância. Estás a usar esses símbolos, essa linguagem, essa moda, tudo aquilo que tu usares de outra cultura que não respeites nem saibas para que é que serve, serviu ou com que objetivo é que foi criado, não é? Não estás a respeitar. Se não estás a respeitar, é mau, é feio.
Pronto, ok. Mas isso é que é considerado apropriação cultural? Sim. Eu coloco esta questão porquê? Porque tu podes adotar comportamentos, vestimentas, alimentação, etc. de outras culturas, mas fazê-lo de forma respeitosa.
Sim.
Ou seja, sem gozar, sem criar memes e coisas do género, não é? Exatamente. Que é uma coisa que... Pronto. Quando tu vês pessoas brancas a utilizar tranças e aquelas miçangas e não sei o quê na cabeça, há pessoas que dizem que é apropriação cultural, porque é, normalmente, é originário das culturas de pessoas africanas. Mas isso é apropriação cultural? É errado? Eu não acho que seja errado.
Se usar...
Eu não acho que seja errado uma branca que quer fazer tranças e meter miçangas na cabeça, que o faz simplesmente porque gosta e gosta de sentir bonita, e que para ela faz com que ela se sinta bonita, eu não acho que isso seja considerado apropriação. Pode até ser apropriação cultural, porque aquilo é originário de outra cultura, que não é a original dela, mas não tem nada de mal. É efetivamente mal.
Só vi uma coisa má nisso tudo, que é usa porque gosta. Tudo bem. Mas convém saber o que é e para que é que foi usado, não é? No caso dos dreads e das tranças, do entrançado, muita dessa cultura partiu por necessidade. Eu não tenho fontes para justificar isto, mas alguém me contou, e eu sei muita coisa random, lá está, é a minha personalidade, o entrançado vem principalmente de pessoas de origem africana, não é? Era usado como se fosse mapas para depois fugirem quando eram escravizados, lá está. Eles eram escravizados e usavam essas tranças como mapas de fuga. Se tu não sabes a importância que isso tem para determinada pessoa e só usas porque gostas, só porque é bonito, acaba por ser desrespeitoso. Porque não estou a dizer não que não possas usar, mas que uses com orgulho, não é? É a mesma coisa que o pinkwashing. Tu achas que o pinkwashing é certo?
Usar como orgulho... Mas espera aí, mas usar como orgulho... Acho que são coisas diferentes. Mas usar com orgulho... Orgulho do quê? Tu não passaste por aquilo. A tua cultura, a tua etnia não passou por aquilo.
Valorizar o porquê...
Epá, está bem, mas imagina, tu usas t-shirts... Eu acho que estamos a entrar numa época em que exigimos muito de toda a gente, em que parece que toda a gente tem que saber de tudo sobre tudo. Se eu gosto de usar, vamos a pegar neste exemplo, podíamos usar outro qualquer. Se uma rapariga, digo rapariga porque normalmente são raparigas mais que usam, mas obviamente pode ser rapazes ou pessoas que não sejam binárias, uhum. obviamente. Mas se uma rapariga, estou a dar este exemplo, título pronto, de exemplo. Se uma rapariga gosta de se ver com tranças e faz tranças, ou uma amiga faz-lhe tranças ou assim, ela tem que saber a história das tranças, de onde é que veio. Nós estamos a pedir demasiado às pessoas. Saber a história das tranças, pá, isto deve ser extremamente importante para algumas culturas, acredito que sim, não quero desvalorizar, mas tem que saber a história das tranças para poder usar tranças.
Não tem que saber.
É pá.
É complicado, é um facto.
Mas usar, a Rita Pereira trouxe cá para Portugal a tapioca. Trouxe, vá, já havia muitas pessoas que já consumiam, etc. Mas trouxe a moda da tapioca para cá e abriu cá um restaurante, um espaço onde servia tapiocas, que era uma coisa que em Portugal era muito pouco conhecido, que é originário do Brasil. E foi acusada de apropriação cultural porque trouxe para Portugal uma farinha que dá para fazer uns crepes, todos janotas, bonitos, e montou um espaço em que fazia uma apresentação toda bonita dos pratos, etc, e blá 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 blá. Foi acusada de apropriação cultural. Epá, ela pegou numa oportunidade, ela foi ao país, ao Brasil, provou, gostou, viu ali uma possibilidade de negócio, trouxe para cá, e atualmente já, inclusive já fechou, não teve o sucesso, acho eu, que ela queria, tudo bem, pronto, acontece. E pegou nisso e trouxe, e usaram na apropriação cultural. Qualquer uma das pessoas que foi lá podia ter feito aquilo, qualquer um dos brasileiros que está a viver em Portugal podia ter trazido aquilo e vender, etc. Não o fez porque não quis.
Mas aí já não é apropriação porque a cultura é dela. É como se tu fosses vender pastéis de nata para o Rio de Janeiro.
A cultura é dela? Como assim?
A cultura ela não é faz brasileira. Parte da pessoa... Não, estavas a falar dos brasileiros. Podiam ter feito isso. Mas aí a cultura é deles. É como tu agarrares e ires vender pastéis de nata ou pastéis de Belém para o Rio de Janeiro. Mas se vires um brasileiro a vender então, pastéis de Belém, ele nem sabe o que é, nem sabe onde é que é Belém. Para que é que está a vender uma coisa que nem sabe o que é?
Então, mas quer dizer, um brasileiro que vem a Portugal, prova pastéis de nata e começa a produzir lá pastéis de nata, é apropriação cultural? Epá, eu acho que estamos a ser bué... Acho que estamos a cair em cima de uma cena, tipo... Acho que é demasiado.
Eu compreendo a posição de quem acha que sim, na medida em que ele simplesmente agarra uma coisa que já existe e que vai mudar para ser dele, e não é dele, não é? É o mesmo que irmos à Madeira, ver o bailinho da Madeira, chegarmos ao Rio de Janeiro e passa a ser um pagode com a dança da Madeira. É, não temos que ir ao 8 nem ao 80. Acho que temos que arranjar aqui um equilíbrio, não é? E é isso que falta hoje em dia, porque temos os 8 e temos os 80. Muitos poucos 40.
Não é fácil.
Mas, imagina que realmente ela traz isso da tapioca. Se ela fizesse publicidade, não é publicidade, mas dizer tapioca oriunda da favela não sei de onde... E...
Não, mas toda a gente sabe que a tapioca vem do Brasil, é originária do Brasil, tipo, inclusive acho que na loja ela até tinha coisas brasileiras.
Mas lá está.
A questão é uma portuguesa a vender cenas do Brasil. Epá, por amor de Deus, o que é que tem? Nós temos pessoas na praia a vender túnicas, temos pessoas na praia a vender óculos de sol. Quem é que inventou o óculos de sol? Estamos a apropriar-nos. Epá, sei lá, acho que estamos a ser, hoje em dia, as pessoas pegam em tudo para implicar com tudo. Empresas multinacionais pegam em coisas de um país... levam para o mundo todo, espalham aquele produto, até é bom para o país muitas vezes, porque
mas mostra de onde é que vem,
conhecer.
Mas respeita de onde vem, valoriza de onde vem e dá essas referências.
Não acho que não valorizam, mas
bom, tá, mas teoricamente, mas valorizam, sim, percebes? E é a mesma questão do pinkwashing é errado e nós sabemos que okay. Se aproveitam, não é? É uma apropriação cultural que estão a usar a comunidade queer para vender, e é só para vender, porque não valorizam nada. Mas, efetivamente, as empresas que nós já falámos, que apoiam a causa, que dão as cores no mês do orgulho, são valorizadas. Okay. Portanto, temos dois lotes de empresas, umas que só fazem pinkwashing e umas que realmente apoiam, e tu a umas dizes que é apropriação cultural e a outra é efetivamente apoio. E acho que valorizar as coisas é saber de onde é que elas vêm e dar voz a quem criou isso.
Ok, estou a perceber.
Lá está, tá bem, trouxe a tapioca. Aprendi esta receita com a Titi Maria do Rio de Janeiro, trouxe para aqui e vou chamar ao restaurante a tapioca da Titi Maria e vamos fazer aqui uma coisa efetivamente brasileira, típica brasileira, é isso que eu quero, é o meu sonho, é ter um restaurante com apropriação... picanha, com pratos brasileiros e só quero aquilo em brasileiro. Então não vou estar a passar Ruth Marlene... na música de som. Percebes, sim, o quão ridículo é?
Olha, por exemplo, os santos populares na cidade de Lisboa é 50% música típica portuguesa, 50% funk, neste momento.
E achas correto?
Não.
Exatamente. É uma apropriação cultural, porque os santos são portugueses. Tem que ser, ao Viquim Barreiros, ouvir Ruth Marlene, ouvir a Ágata... do princípio ao fim da noite.
Mas é a apropriação cultural de quem? É porque são as juntas de freguesia do país Portugal que passam música brasileira. Quer dizer que as juntas de freguesia estão
a apropriar o funk
de música.
Exatamente.
Muito estranho, é um conceito esquisito. É. Mas sim, ok, basicamente...
é um conceito esquisito.
Faz sentido, é...
mas estás a denegrir...
A apropriação cultural é quando não há direitos de autor.
Basicamente,
não é?
Seja, direitos de autor, sim. Ou estás a misturar coisas e a tomar como tu as coisas que não foste tu que criaste. Se ela trouxe a tapioca, e eu não sei o contexto, mas se ela trouxe a tapioca à Rita e fez pratos com tapioca, mas faz um café ou um restaurante tipicamente tasca portuguesa, não faz sentido. Percebes? Não valoriza sequer a cultura de onde trouxe a tapioca e ao mesmo tempo está a misturar uma cultura... que não é nossa, com uma tasca portuguesa. Na tasca queres é chouriço assado, queres é imperial e queres taças de vinho. E ela mete lá uns pratos de tapioca só porque sim.
Estamos a limitar.
Hum?
Sei lá, não sei. E não estamos a limitar um bocado? É assim, ou seja, não estamos a meter dentro de caixinhas e a compartimentar coisas que se calhar até podem viver.
Mas as caixinhas juntos fazem parte. Tu tens que ter algumas caixinhas. Porque senão quem és tu? Qual é a tua identidade como português? Qualquer dia... Eu não estou a dizer que é mau. Mas qualquer dia deixas de ser português, sim, e passas a ser um cidadão do mundo. E então vamos formar só um mega país com distritos.
Não é?
Em que cada continente passa a ser um ou dois distritos, pois, e a gente fica todos da mesma coisa e andamos todos para todo lado. Que é esse o objetivo, foi esse, não é o objetivo, mas foi essa uma das grandes evoluções com a internet. Não é? Nós tornámos uma aldeia grande.
Sim.
Nós não somos um planeta, somos uma aldeia grande.
Uma aldeia global, sim.
Mas ao mesmo tempo, se tu começas a diluir, não é? É quase como, imagina que não tinhas um egípcio e não tinhas um grego. Tinhas uma mexórdia de uma estátua de Zeus no meio de uma pirâmide. Não faz sentido.
Percebo, ok. Mas é assim, também te digo uma coisa. Se tu tens restaurantes em Lisboa que têm pizza, sushi... e comida brasileira, tu também podes ter a Rita Pereira,
claro,
a vender tapioca.
Podes, mas a questão é, não é se podes ou não. É se é apropriação cultural ou não. Mas muito do sushi, sentido, mas muito, sim, do sushi que se come hoje, e eu posso pesquisar isto rapidamente porque eu já li isso, muito do sushi que tu comes eram pratos tipicamente portugueses.
Agora tens sushi alentejano, por exemplo.
Ah, eu adoro carne enchidos e coisas. Mas houve uma apropriação cultural. Quando os portugueses levaram, acho que era os peixinhos da horta, e os japoneses inventaram uma coisa qualquer que lhes chamam outra coisa qualquer, mas que são basicamente peixinhos da horta.
Não sei.
Não é?
Sim, eu não sei o nome, mas já conheci.
Um caso, por exemplo, do que é a apropriação cultural. Tu hoje em dia ligas o chá a quem?
Aos ingleses.
Aos ingleses. Quem é que levou o chá para a Inglaterra?
Foi uma rainha nossa.
Exatamente. Ou seja, o chá era nosso, o chá era nosso, das nossas rotas, acho que era Catarina. O chá era nosso, as nossas rotas comerciais é que levaram, que nem era nosso, portanto, nós não inventámos, nós fomos buscá-lo à Índia roubar, nós apropriámos essa cultura, não é?
Uhum.
Depois disso, Catarina, eu acho que era Catarina, levou para a Inglaterra. Na Inglaterra começaram a receber, começaram a receber as caixas de chá dela, onde tinha TEA, transporte de ervas aromáticas, para ela simplesmente beber o seu chá. E do transporte de ervas aromáticas passou a chamar-se tea. E agora os ingleses bebem o tea da 5 o'clock.
Ai, eu não fazia ideia que era por isso que chamava tea.
Estás sempre a aprender comigo.
Estás a ver como tu tens que preparar mais episódios. Traz aqui conteúdo super interessante.
Eu sei muita coisa random. Eu já avisei que eu sei muita coisa random. Podemos dar um exemplo sobre café.
Diz.
Nós fomos roubar o café. Apropriámos do café que ninguém usava. Mas
roubar
foi roubar, basicamente. Mas nós não tínhamos essa cultura do café. Não é? Mas também ninguém tinha. Portanto, nós é que inventámos quase o café. O café já existia ali, mas a gente é que moeu e decidiu transformá-lo naquilo que se bebe hoje. Quando se trouxe para Lisboa o café e se começou a usar para fazer a bebida, aquilo era nojento. Certo?
Porquê?
Era amargo. Não ponto. Sei, sei lá. Já bebeste café sem açúcar?
Então, eu bebo café sem açúcar.
Mas é preciso um hábito. Não podes dizer, comecei a beber café sem açúcar porque adoro. Não, tu habituaste-te e agora já não consegues voltar atrás. São duas coisas diferentes.
Mas lá está, porque nós... Tu habituaste. Na verdade, nós é que estamos habituados a... Quando começamos a beber café normalmente... Agora já acho que já não tanto, mas quando eu comecei a beber café há uns anos atrás... É meter açúcar porque os cafés dão-te açúcar para meter, não é? Os
não,
cafés,
não,
os chás,
não é, é social, sim, mas não é. As pessoas estavam habituadas a bebidas mais doces como os chás e assim, que eram aromáticos, e trouxeram-lhes o café. O café não tinha nada a ver com o sabor que estavam habituados. E, se não me engano, e posso estar errado, acredito que foi na Brasileira, em Lisboa, que criaram o slogan... Para o café, que era beba isto com açúcar. Por isso é que tu muitas vezes vais ao café e pedes uma bica.
Porquê bica?
Beba isto com açúcar.
Ai, amiga, tu és mesmo esperta e não dava nada por ti. Ou tu tens muita imaginação e inventaste isso tudo, ou tu és...
Podes procurar. Isto é cultural.
Não, não acontece. Hoje estou aqui só para curtir.
Mas lá está. Muito falar bem. Sobre a apropriação cultural em vez
as
de
manas estão em casa. As manas estão em casa e estão ficado.
Já nem preciso de ser magro, porque já sou super inteligente e super interessante, não é?
Exato. Sério, sabes estas coisas bem random, tipo que não interessam a ninguém, mas tu pensas, uau! Estou a imaginar tipo aquele emoji da cabeça tipo, explodir, tipo, what? Eu vivi com o ti e com a bica a minha vida toda e não fazia ideia de onde é que esta merda vinha.
Bem,
vamos continuar.
Vamos. Alguns exemplos, antes de partirmos para a comunidade, alguns exemplos de apropriação cultural em que isso efetivamente se pode se notar. E agora sim, vamos lá ver o que é que aqui temos.
Posso dizer. Obrigado. Pick me. Eu era assim na escola. Aquela criança.
Professora, assim com o braço de mal. Professora, eu sei.
Diogo, tu não, ou tu outra vez não. Mas eu sei, ele não sabe.
E depois dizias a resposta da mesma, não é? Criança irritante da merda.
E depois não tinha amigos. Um bocadinho, efetivamente. Bora lá. Alguns exemplos comuns da apropriação cultural. Uso de trajes tradicionais sagrados ou significativos de culturas indígenas, como penas ou cocaras. O que é que são cocaras? São coisas com cocos.
É coquilhas. Deve ser tipo coquilhas, acho eu.
Oh, ok. E festas temáticas ou eventos... Oh, lovely.
Cocar não, pera. Mentira. As penas ou cocares? Os cocares são aquelas coisas de índio mesmo cheias de penas. Tipo croas. Okay, croas de penas. As croas de penas. Okay. Isso é um cocar.
Muito bem. De maneira. Onde é que estava? Perdi-me. Estou aqui. Em festas temáticas ou eventos sem respeito à sua importância cultural e espiritual. Ok, sim, faz sentido aquilo que nós já falámos.
Vais para um carnaval e vês 1000 pessoas vestidas de índio que nem sabem que nós portugueses assassinámos não sei quantos milhares de índios, não é? E que eles usam aquilo efetivamente como símbolos religiosos e que para eles faz sentido. É o mesmo que agora agarrarem, e estou a falar isto para a comunidade portuguesa, agarrarem Jesus Cristo e agora no carnaval vamos mascarar-nos Jesus Cristo, vamos mascarar-nos... crucificados, percebes o choque cultural que isso ia criar? Não é? Porque a apropriação cultural não tem que ser só roubar uma cultura. A apropriação cultural é usar uma coisa, lá está, da cultura, de modo desrespeitoso, a fazer chacota.
Depreciativo.
Depreciativo, okay. Que não valoriza.
Mas aí... ok. Está bem. Por exemplo, no outro dia, quando fui para as festas da Benedita, passou uma música que é uma música que eu ouvia, cantava bastante, mas depois... De pensar um bocadinho sobre a letra, fica tipo, ah, não é muito difícil a gente cantar isto, que é aquela do já fui ao Brasil, praia, Ibiza, Angola, Moçambique, Goa e Macaé, fui até Timor, já fui um conquistador. Tu não foste apenas, bem, nós não fomos a lado nenhum, né, na verdade, mas as pessoas a quem se dedica a esta música que foram, eles não foram apenas, eles foram efetivamente conquistadores, que é o sinónimo de pessoas que matam, que roubam, que se de assassinos. Portanto, nós, em 2023, continuarmos a passar esta música e a dar esta... e levar a um quase como divinos estas pessoas que fizeram isto, eu acho francamente que é uma coisa muito feia de se fazer. E as pessoas vão dizer, ai, Diogo, estás a ser muito estás a ser muito de extremos, que também queres mudar o hino.
Eu mudava.
Pode fazer sentido. Pois, se calhar pode fazer
se algum sentido. Se alguém estiver ao ouvir, tiver...
para guerras, yeah, para conquistas, pessoas a serem mortas que estavam muito bem nas suas casas, eram casas de palha, eram. E tudo bem, se calhar levámos para lá coisas que ajudaram na vida deles, mas eles não pediram.
Exato.
E eles sequer não sabiam que existia. E se calhar não precisavam e viviam muito bem da forma
eram que viviam. Eram felizes na altura,
chegamos,
não é?
Lá e achamos... Exato. E achamos que éramos melhores que eles e que estávamos a ajudá-los. Muitas vezes, ai, nós estou aqui a trazer isto, trazer aquilo. Tipo, se calhar as pessoas não querem. Ninguém lhes perguntou se eles queriam ou não.
Mas o problema vem daí,
foram,
não é?
Foram obrigados a ter.
E é um bocado a mentalidade portuguesa. É. Já fomos tão grandes... Nós fomos grandes a muito custo, porque olhamos para os egípcios, ah, filhos da puta, construíram as pirâmides todas, mas há a conta de quantos mil escravos, e ai, que bárbaros. Mas nós fomos igualmente bárbaros. Nós invadimos milhares de quilómetros quadrados de terras, usámos e aproveitámos tudo aquilo que queríamos e continuamos na merda. Portanto, não nos glorificou nada, não trouxe nada assim por aí além... que dissessemos, ai, fizemos uma boa missão. Não fomos levar os poços para a África para eles terem água. Fomos só roubar tudo o que eles tinham de bom, os ouros, os diamantes, os chás, os cafés, para tentarmos nós ser grandes. E ficámos na mesma merda.
Exatamente.
E tu hoje em dia ainda tens muito...
Matámos muita gente.
E eu não concordo nada, efetivamente. Isto agora é uma opinião minha... e posso ser assassinado por isso, não concordo nada com os movimentos que haviam de devolver tudo o que era roubado, ou que já estava nos nossos museus, ou destruir o padrão dos descobrimentos porque leva a esses grandes marcos históricos de assassinatos.
Sim.
Eu acho também que temos que olhar para isso e aprender a não ser assim. Ok, faz parte, mas faz parte da nossa história.
Marcos faz com que nós não nos esqueçamos que isto já aconteceu e aprender com isso para o futuro.
Completamente.
Fazer outra vez.
É isso mesmo. Eu acho que a postura é, fizemos merda, fizemos. Temos que pedir desculpa, temos que... Vale o que vale, não é? Mas temos que nos saber redimir, sim, de alguma maneira daquilo que fizemos no passado. Mas o passado existe, faz parte da história e é o que nós somos. Ponto. Não é? Porque há sempre os dois lados da moeda. Há os dois lados da moeda. Temos os brasileiros sempre a queixarem-se do ouro e a querer o ouro, mas se não fôssemos nós, eles nem falavam português.
Francisco, tá. Olha, agora sim vais ser assassinado.
Não,
porque
não é
eles
isto.
Não falavam português. Falavam outra língua qualquer, porque português não é.
Então não estavam a pedir o ouro, estavam a pedir outra coisa qualquer. Mas percebes?
Estavam a pedir, mas de outra língua.
Nós temos que olhar. A questão aqui. No humor, mas a questão é, faz parte da história, foi mau, foi, mas faz parte da história, temos que olhar, saber fazer um filtro daquilo que queremos continuar e daquilo que não queremos continuar, porque já não está de acordo com os nossos padrões. Por isso é que hoje em dia já ninguém vai invadir ninguém para roubar territórios, não é? Por isso é que...
Se fores a Rússia, sim, não é?
Pronto, mas percebes, acho que parte muito por, faz parte da história, ponto. Aconteceu, não há nada que se possa fazer agora, que vá devolver a vida a ninguém. Vamos aprender com isso e fazer diferente e melhor. Mas não vamos apagar isso os livros de história.
Sim, 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 não faz sentido. Não é? As coisas existiram e o passado existiu e nós temos que o estudar para perceber o que é que correu bem, o que é que não correu bem e como fazer melhor para o futuro. Eu acho que esse deve ser o mote. Falámos aqui da Rússia invadir outros países, mas não é só a Rússia, não é? Porque há sempre pelo menos uma guerra a acontecer constantemente no mundo. Se calhar não nos bate a tentar a nossa porta porque são pessoas que nós consideramos secundárias ou terciárias. E aqui para dizer isto do secundário e terciário e nós acharmos que os outros são menos que nós, dizer que nós, os portugueses, descobriram o Brasil, spoiler alert, o Brasil já existia, manas, né? Nós não o descobrimos. Ele já existia. Nós, olha, percebemos que eles existiam. Eles perceberam que nós existíamos, mas eles já lá estavam, eles já existiam. Descobrimos o caminho. Descobrimos o caminho para o Brasil. Parece que estamos a pôr o centro em nós. Como se nós temos que ter um caminho para lá. O caminho já lá estava. Tipo, nós não construímos nada, nós não fizemos nada. Nós, olha, esta, vimos que estava lá a malta. Mas eu acho que é pôr o centro em nós e já nós descobrimos isto. Achamos que o centro somos nós, nós não somos o centro. E isso acho que é extremamente elitista.
Ah, sim, até. Mas isso é...
Mas temos aqui muitos pontos ainda para ler.
Temos muita coisa. Estavas a falar dos símbolos religiosos, estávamos também, já falámos sobre tranças afro ou dreadlocks, não é? Que não, usados por pessoas que não pertencem à cultura negra, muitas vezes sem conhecer a sua história, importância cultural e enfrentando menos discriminação por causa disso. E é isto que é a apropriação cultural, é, se tu vires uma mulher branca, como deste o exemplo, de dreads, ai que gira, tão da moda, adoro! Se vires uma pessoa preta com dread, ai que nojo, de certeza que não lava o cabelo há 3, 15 dias para ter aquilo assim. E não sei o quê. Percebes? A mesma coisa em duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, tem um peso diferente na imagem com que tu a olhas. E é isso que é a apropriação cultural. É usar símbolos que nem sabes para que é que serviam e saberes que sofres muito menos por causa disso. Não tens o direito... E aí sim, não tens o direito de usar as coisas tu que inflige tanto dano físico, moral e social a outras pessoas.
Ok. Eu entendo. Eu entendo o que estás a dizer, mas às vezes é muito difícil. Tu vês alguém com o trânsito, estamos a pegar no símbolo das tranças, mas sabe, podia ser outra coisa. Tu vês alguém com o trânsito e pensas, olha, mesmo giro, vou usar. E às vezes nem sequer sabes a história por trás. Mas assim, uma pessoa vai usar tranças, não vai procurar no Google de onde é que as tranças são originárias.
Eu iria, porque eu sei de onde é que vêm as toalhas turcas. Porque é que se chama toalha turca?
Porque vem da Turquia.
Da cultura deles terem os banhos turcos. Não tem a ver com tecido nenhum da Turquia, não tem a ver com maneira nenhuma de as fazer, tem a ver com o hábito deles terem os banhos turcos e de terem que arranjar maneira de ter um tecido que absorvesse mais água.
Ah, ok. Por acaso estive hoje com uma toalha de praia turca para comprar na mão, mas depois desisti. Curiosamente. Bem, então, mais coisas. Utilização de termos, gírias ou expressões pertencentes a grupos culturais específicos, como o uso de descontextualizado de gírias afrodescendentes por pessoas não negras sem considerar o seu significado cultural e social. Sim, nós fazemos isto recorrentemente. Manas brasileiras nos estejam a ouvir,
não é? Que foi completamente proibida.
Mas sim,
que tem todo um contexto.
É muito positiva mesmo.
É.
Manas brasileiras que nos estejam a ouvir, eu digo celular. Eu adoro a palavra celular. Eu estou-me a apropriar. E não quero saber porque eu gosto mesmo muito. Eu sei de onde é que vem. Eu sei o que é que significa.
Vem do português.
Não é apropriação cultural. Eu adoro a palavra celular. Digo sempre, o meu celular está a tocar. Adoro. Eu gosto mesmo da palavra celular. É muito estúpido. Mas eu gosto.
Gostas. Já falaste sobre isto aqui várias vezes. Em relação à Rita Pereira, a apropriação da culinária de uma cultura, retirando-a do seu contexto, comercializando-a, sem respeitar a origem, ou apropriando-se de práticas culinárias tradicionais sem reconhecer a sua importância. É mesmo só tirar de lá, pôr cá e caguei. Fui eu que inventei estes pratos de tapioca, fui eu que inventei. Não, os pratos já existiam. Tu aprendeste-os com uma cultura diferente da tua, tens que lhes dar valor.
Tens que lhes dar os créditos.
Exatamente.
Né? Royalties.
São quase royalties. Vamos então sociais, passar aqui por alguns... não é? Porque se queres...
Sim, percebo.
Dar imagem a uma coisa e se queres fazê-la ser bem vista, tens que fazê-la ver de onde é que ela vem.
Eu entendo.
Porque isso leva a mais respeito. Eu entendo a certo ponto.
Sim, mas lá está. Por exemplo, naquelas tranças, uma pessoa que usa tranças não vai procurar de onde é que elas vêm, qual é a história das tranças, quem é que...
Mas nós estamos a falar de tranças como se fosse a Elsa do Frozen. Estamos a falar de dreadlocks.
Sim, claro.
Não é?
Sim, coisas compostas, tipo cenas... Sim, eu entendo, mas... Eu acho... E não partir logo para a agressão e para o gritar e para o...
Mas isso aí já depende de pessoa para pessoa, não é? Há quem se sente e converse, pois, e explique, claro. E até eduque.
Óbvio.
E a pessoa, quando usa, ao usar e ao saber de onde é que vem, vai começar a usá-la com mais orgulho naquilo que está a usar e vai saber defender-se do porquê que usa.
Faz todo o sentido. Vamos trazer-vos então alguns exemplos de apropriação de conteúdo LGBT+, pela sociedade fora da comunidade, da nossa pequena comunidade, pequena que é bastante grande. Utilização da bandeira do arco-íris para fins comerciais, sem apoiar efetivamente a comunidade LGBTQIA+, ou contribuir para a luta por direitos de igualdade.
Pinkwashing.
Aqui uma nota. Sim, pinkwashing, mas arco-íris, a bandeira LGBTQIA+, não é do arco-íris.
Já não é.
Porque tem só 6 cores. Pois,
está bem, mas sempre foi essa a denominação.
Sim, sim, a malta associa, mas na verdade não são... Do arco-íris tem 7 cores, claro. E a que nós utilizamos tem 6. Queres que eu continue a ler?
Podes continuar, meu lindo, que estás a ler tão bem.
Ai, está bem. Ai, mas que bom, estás tão simpático, vais pedir qualquer coisa. Uso de terminologia específica da comunidade LGBTQIA+, sem compreender ou respeitar o contexto e o significado desses termos.
Uhum.
É verdade. Apropriação de ícones e figuras proeminentes da história LGBTQIA+, como Harvey Milk ou Marsha P. Johnson, sem reconhecer a sua importância e as suas lutas pelos direitos.
É só usar as personagens para fazer um filme para vender. E depois onde é que está, efetivamente, a história real, onde é que estão os factos, onde é que está a verdadeira luta, não é? A
mensagem.
Porque depois criam personagens LGBT, não é? E não sabem sequer o que é que estão a fazer, simplesmente criam. Exploram, nos mídias, no entretenimento, nas séries, na BD, como já falámos no episódio do episódio passado. Criam até nuances de serem ou não, para vender, efetivamente. E depois vão fazer o quê? Vão cair no erro mais estúpido, que é criar mais estereótipos, vão usar os que já existem e pô-los lá, não é? Em vez de oferecer representações autênticas, apresentações respeitosas, que valorizem a igualdade.
É verdade. Criação de personagens...
É essa que eu tenho.
Ah, que vais dizer. Ah, ok. Pois. Lucratização de eventos e festivais LGBTQIA+, sem fornecer apoio real à comunidade ou investir em programas ou organizações que promovam a igualdade e a inclusão.
Mais pinkwashing.
É verdade. Apropriação de espaços e movimentos LGBTQIA+, como marchas do orgulho para fins de promoção ou visibilidade, sem apoiar ativamente a luta por direitos e enfrentar questões relevantes para a comunidade. Mais do mesmo. Exploração da estética queer sem um entendimento profundo do seu significado cultural e também histórico, utilizando elementos como a moda, a maquilhagem, a arte queer, sem reconhecer a sua origem e devida importância. É verdade.
Uhum.
Concordo com você.
Agora, em termos de linguagem e expressões,
foi o chat GPT. Sim, foste tu que escreveste isso.
Achas? Eu tenho uma equipa atrás de mim que ajuda a escrever o que eu quiser.
Quando nós fomos receber o nosso prémio, nós dizemos obrigado à nossa equipa, como as pessoas que recebem o prémio, sem vocês eu não conseguiria estar aqui. Obrigado à nossa fantástica equipa que criou o ChatGPT.
Eu esforço-me e sou sempre mandado abaixo. O ChatGPT é ótimo.
O ChatGPT é para tudo. É apropriação cultural,
não é?
Não?
Não.
Porquê?
Porque foi dado a toda a gente para utilizar.
Ele pode dizer as fontes. Sim, ele dá fontes,
né? Portanto, não apropria nada. Ele só compila. Ele é um compilador. É mais ou menos como tu, só que ele não é 70-30. Ele é 50-50.
Não é de foder, tu e o gato. Queres tu a ler agora?
Ah, lá, Chantai.
Vou continuar. A linguagem drag é uma forma de expressão usada principalmente pela comunidade drag, que é caracterizada pelo seu estilo extravagante e performances, digamos, artísticas. Embora as gírias drag possam variar dependendo da região e também do grupo específico, aqui estão alguns exemplos de gírias drag que são frequentemente usadas. Vai, Chico, que é tua.
Temos a expressão usada para indicar que algo ou alguém é espetacular e digno de reconhecimento, originária do programa de RuPaul's Drag Race, onde o RuPaul diz Shantay Stay para as competidoras que continuam na competição. E tu agora, com a proliferação das redes sociais, não é? Ouves muitas das vezes este tipo de expressões por pessoas que não fazem parte da comunidade, que nem sabem de onde é que vêm, simplesmente ouviram porque é giro. Não é? Outras expressões muito usadas também é slay.
Esta não conheço.
O slay.
Ah, mas a anterior, eu não conheço a anterior.
Ah, work.
Sim.
Eu também não.
Work com E. Yeah. O que é que é?
É Rihanna. Uma, work, uma gíria que significa... work.
Ah, trabalho. Work. Ah, ok. É uma gíria que significa trabalho ou fazer algo com estilo e confiança. É frequentemente usada para elogiar uma performance ou uma aparência impressionante. Ah, sabes uma que agora é muito utilizada? E a minha galinha que me contou que eu não sabia.
Uhum.
O Padam. A nova música da Kylie Minogue, do Padam, Padam, que ela está a 2 minutos e 30. Dos 2 minutos e 30, ela está a 1 minuto e 30.
A dizer Padam.
A dizer Padam. E mesmo assim conseguiram criar uma versão estendida da música. Portanto, oba.
É só meter mais
mas,
Padam.
Mas, aparentemente, o...
Exato. É um Padam.
Podem pegar no minuto e meio e repetem, metem outra vez e fica com a música maior. Aparentemente, o Padam também é uma expressão que agora está muito ligada à gíria LGBTQIA+, e não é drag mesmo, no geral, os gays dizem que é... Então, como é que foi o teu dia? Tipo, padam, tipo, uma cena fantástica, não. Tipo... Ah,
é tipo o Chanel da nossa infância.
É positivo, é uau, fantástico, é glamouroso. Uau.
Olha,
depois tens aqui outra.
O Slay. Que corre mil milhões de memes, mil milhões de vídeos do TikTok, muitas das vezes sem saberem, que significa arrasar ou dominar completamente uma performance ou uma situação. Quando alguém está slaying, né, significa que está a fazer algo da maneira extraordinária e impressionante. E tu ouves muitas das vezes, tu não tens TikTok, não passas muito tempo no TikTok, mas... Pois. No Instagram deves ter ouvido muitas das vezes alguém a fazer uma merda qualquer que não tem jeito nenhum, e no fundo... O som é Slay!
Não. Para mim, slaying é a Buffy, a caçadora de vampiros, é que faz o slaying. Ela mata os vampiros.
Pronto.
De resto, por acaso, nunca ouvi mesmo. Ou se ouvi, pelo menos não prestei muita atenção. Tens o tuck, uma referência à técnica usada por drags para esconder os órgãos genitais masculinos e criar uma aparência mais feminina. O termo tuck é usado para descrever esse mesmo processo.
Uhum.
Não fazia ideia como é que se chamava.
Tucking.
Interessante. Pois, olha, eu não sabia. Isso não é bicha burra, estou a perceber isso agora. Não percebo nada da nossa comunidade. Lá está. Eu como a nossa comunidade sem lhe dar o valor que ela efetivamente tem. Eu sou uma pessoa má. Sou uma apropriadora de...
Apropriadora.
Apropriadora. Ou és tu? Ou fishy? O que é isso?
Espera, que agora estava a abrir uma das minhas fontes e...
Lá está é ela, igual o problema de se concentrar.
Não, é igual ao mesmo assim. Tempo que usas o slay, tu ouves muitas pessoas a apropriarem-se do arrasa, por exemplo. Arrasa, diva. Vai, bicha. Muitas das vezes são pessoas heteros a usar isto.
Isso é uma cena gay?
É apropriado.
É gay, ou...
Sim, então não é.
Ah, é? Não sei.
Por exemplo, tens também, graças à popularidade do RuPaul, tem aqui nesta fonte a dizer que expressões que estão bastante populares hoje em dia, o throw shade, ou shades, não é?
E tipo shady, sim.
Yeah, e o yes queen, que pode ser traduzido livremente como arrasa diva, que tem uma história cultural rica, marcada pela ostracização e opressão. Ai, estou cansada.
Não fazia ideia dessas coisas. Então vá, vamos terminar, estamos quase a acabar. Tens o fish, que é usado para descrever uma drag queen que se parece muito com uma mulher sui género. Ou seja, que possui uma aparência extremamente feminina. Quando alguém é fishy, significa que é difícil distingui-la de uma mulher biológica. Interessante. Não fazia ideia. Lá está, estamos para aprender este podcast. Queres que eu continue?
Vai, continua com Snatch It Girl.
Ah, bem. Snatch significa pegar algo rapidamente ou com maestria. Na linguagem drag, snatch é frequentemente utilizado para descrever uma performance incrível ou quando alguém se destaca de forma impressionante. Uau! Tens também a expressão gag, que significa surpreender, chocar ou deixar alguém sem palavras. Ah, eu acho que
gag. Tu gagas alguns.
Gag. Eu gago. Não, agora sou gag 1. Ah, quando algo é tão incrível ou inesperado que deixa as pessoas gagged, significa que elas estão extremamente impressionadas. Beat, que referindo-se à maquiagem... Ai, maquiagem? Não, português do Brasil, aqui misturado. Maquilhagem. Beat significa fazer uma maquilhagem perfeita, impecável e bem executada. Quando alguém tem o rosto beat, significa que a maquilhagem está incrível. Lembrando que as gírias drag podem variar e evoluir ao longo do tempo, então estes são apenas alguns exemplos que são usualmente utilizados.
Muito bem, bicha! Vai, linda!
Olha, já aprendi imenso hoje. Se daqui a 2 horas me vou lembrar de alguma destas expressões, provavelmente não. Mas...
vais ver mais RuPaul e vais aprender algumas quantas.
Por acaso, eu já vi alguns episódios de RuPaul.
Mas aprendeste o que é um cocado.
Divirto-me. Olha, exato, esse por acaso.
Aprendes o que é o cocar, aprendes o que é uma bica e aprendes o que é o ti.
E o ti? Ah, o ti e a bica não vou esquecer porque lá está. São expressões que nós utilizamos diariamente e conhecemos-nos desde que somos pequeninos, não é? Portanto. Muito giro, só gostei para te dizer, desse episódio.
Eu tinha razão.
Quem é que mandou o e-mail deste episódio? Foi o Crispim Silva, não posso dizer o primeiro nome. Enfermeiro Cuf. Muito bem, mandaste um e-mail de trabalho.
Pois foi, por acaso foi. Tem uma assinatura toda XPTO, toda linda, já viste a minha assinatura?
Era isso que eu ia dizer. Gosto muito da assinatura digital do vosso
e-mail. Eles obrigaram-nos a copiar isso para toda a gente e a personalizar.
Claro, obviamente.
Eles são ótimos.
Tem que ter uma imagem de marca.
Em relação ao tipo, a levares o conhecimento todo como deve ser, era sim o nome de Catarina. Era a Catarina de Bragança. Foi uma princesa portuguesa que levou o chá para a Inglaterra.
É uma princesa portuguesa, com certeza. Olha, já arrumei o e-mail na pasta dos temas e convidados.
Boa, já está lido, já está feito. Boa.
Já está organizado.
Slay, bitch.
O episódio de hoje está encerrado. Damos por aqui. É encerrado o episódio de hoje ou queres acrescentar mais alguma coisa?
Eu acrescentava muita coisa. Pelo menos uns 20 centímetros a isto eu acrescentava.
20 centímetros. Eu não sei o que as pessoas fazem com 20 centímetros. Isso é uma
eu meço as paredes lá de casa agora, porque é um palmo. Era uma chapada na cara que eu te queria dar, só isso. Porque eu não tenho 20 centímetros em lado nenhum, nem nos pés.
Até não desgosto. Até não desgosto de chapadas na cara, portanto é mal.
Bem, meu amor, vamos comer uma refeição fitness. São 8h20 da noite. A Paula ainda não chegou a casa, não sei o que ela anda.
Não vamos. Agora vamos ter uma reunião a seguir.
São 8h30. Que reunião?
Então?
Está doida?
Oh, Francisco. Percebes porque é que tu precisas do manager?
A outra dizia... Mas a outra, não oficial, disse que era numa pausa entre 2 programas e agora se calhar já não pode. Eu li. Mas vamos ver se pode.
Temos que lhe perguntar.
Vou já abrir o WhatsApp aqui no PC. Espera aí, linda. Calma.
Pronto. Aqui em primeira mão. É isso. Enquanto o Francisco abre, manas, se não nos seguem no Patreon, vão lá dar um...
Já falaste isso no início do programa, seu seca!
Ah, pois é, que agora temos aquelas coisas de introduções, tens razão. É. Deem likes. E votem e deem 5 estrelas.
Então vá.
5 estrelas em todas as plataformas que vocês nos ouvem.
Beijinhos, mas é...
Então vamos à nossa vida.
É beijinhos e até sim, para a semaninha. Beijoca.
Para a semana talvez tenhamos aqui novidades. Vamos ver. Talvez um convidado também. Beijinho. Só para... Beijo, um queijo.
Ah, que inferno.